demasiada confiança nas instituições, a democracia fala, nem no parágrafo a seguir a falar do PS. Portanto, as perguntas são, Sr. Deputado, tudo isto se deve ao PS? E acha que é possível encontrar noutro país no mundo que nos últimos 47 anos não tenha também melhorado em todas estas dimensões? Acha que é fácil encontrar países no mundo que tenham melhorado mais do que Portugal nestas dimensões? E não acha que Portugal merecia e podia ter feito mais nestes 47 anos? É porque se as suas respostas, Sr. Deputado, a estas perguntas forem não, não acho que é possível, acho que Portugal fez tudo o que podia, acho que os outros não foram melhores que nós, então o atentado à inteligência nesta Câmara, afinal, não veio da minha pergunta.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do BE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado José Luís Cardeiro, queria, em primeiro lugar, saudar a sua intervenção no decurso do aniversário do Partido Socialista e, face ao balanço que faz, necessariamente haverá matérias em que concordamos, mas reconhecerá também outras em que as nossas divergências são patentes. E eu vou apenas e só colocar uma questão que eu creio que, sendo de política cotidiana, também é de uma visão estratégica sobre o Partido Socialista e sobre, de facto, o horizonte de transformação que prevê para o país. Alguns socialistas, membros do Partido Socialista, colocaram aquela que é uma pergunta óbvia no atual quadro político-partidário. Se o Partido Socialista, que está no governo desde 2015 até 2019, depois de um acordo com os partidos à esquerda, teve nesse momento uma afirmação estratégica, firme, orientadora dos seus ideais, ou foi apenas e só um hiato temporário, muito conjuntural, em que virou mais à esquerda quando até gostaria de ter estado um bocadinho mais à direita? Essa pergunta é fundamental quando nós analisamos depois o concreto das escolhas cotidianas na atualidade, porque dificilmente o mesmo Partido Socialista e o mesmo Governo que entre 2015 e 2019 fazia um gáudio de recuperação de rendimentos, de aprofundamento da defesa do Estado Social, de valorização até de direitos do trabalho, falaram muito desses direitos de trabalho, faziam uma guerra, como aconteceu no último mês, ao Parlamento, porque no momento difícil de uma pandemia que está a afetar o país com uma crise brutal do ponto de vista económico e social, o Parlamento teve a coragem de fazer o que o Governo não fez, foi garantir apoios sociais a quem o Governo tinha negado esses mesmos apoios sociais e que eram tão fundamentais para que as pessoas não ficassem para trás, não caíssem na pobreza. E eu pergunto então qual é o legado que, na intervenção que fez, nas respostas que está a dar, que quer aqui valorizar. Se é esse legado de aprofundamento de direitos, de valorização de rendimentos, ou o legado de um Governo que numa pandemia brutal, na maior crise que nós conhecemos desde a Segunda Guerra Mundial, quer estar no pódio dos que na Europa menos apoiam a economia, menos defendem as pessoas, quer estar na liderança dos que atacam o Parlamento, porque o Parlamento defendeu as pessoas e reforçou os apoios sociais. Eu creio que essa é a pergunta fundamental para que as pessoas também possam perceber qual é o Partido Socialista que hoje está a comemorar o seu aniversário. Disse. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Luís Carneiro, queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo pela sua declaração política, pelo aniversário do seu partido. O Sr. Deputado concentrou-se mais numa retrospectiva daquilo que foi a história do Partido Socialista. Eu gostava de colocar-lhe mais duas questões em concreto, uma sobre vacinas, outra sobre a corrupção. Mas para perceber como é que, em concreto, a partir destes dois exemplos, o Sr. Deputado entende que o PS deve procurar dar corpo no presente e com perspectiva de futuro àquela retrospectiva histórica que aqui fez. E começo pela questão das vacinas. O problema das vacinas é, neste momento, talvez um dos problemas que, de forma mais evidente, revela vários dos problemas que o país atravessa. Temos um país dependente do estrangeiro, que não consegue produzir vacinas cá no seu território, precisa de comprar vacinas produzidas noutros sítios. Temos um país amarrado a decisões tomadas pela União Europeia de contratação de vacinas apenas a determinado número de farmacêuticas, com o Governo a depositar na União Europeia a capacidade, a competência, a responsabilidade pela celebração desses contratos de fornecimento das vacinas e, objetivamente, temos uma situação em que o país não tem as vacinas de que necessita para vacinar os seus cidadãos, para cumprir as metas do plano de vacinação, tal como eles tinham sido definidos, e temos, inclusivamente, o Governo a adiar a contratação de profissionais de saúde, nomeadamente enfermeiros necessários para a vacinação, ou a procurar que sejam outros, nomeadamente as autarquias, a fazer essa contratação. Esperemos que esta transferência de responsabilidades para as autarquias não aconteça efetivamente, porque isso podia significar ficarmos com portugueses a não serem vacinados apenas porque a autarquia do seu concelho não tem condições para participar na disputa e nas condições de disputa de profissionais para a sua contratação. Ora, Sr. Deputado José Luís Carneiro, parece-nos que a solução é muito óbvia: romper a dependência, criando condições para que Portugal possa produzir vacinas, fazendo o investimento que é necessário para isso, diversificar a aquisição de vacinas, contratando a aquisição de vacinas a quem as produz, independentemente das limitações que a União Europeia possa estar a colocar, sejam vacinas indianas, russas, chinesas, sejam quem for, há muitas vacinas que a OMS reconhece podem ser utilizadas neste momento e essa contratação devia ser feita, e por outro lado assegurar a capacidade em Portugal para que a vacinação seja feita abrangendo todos os portugueses. Gostava de saber qual é que é a perspectiva que o Sr. Deputado José Luís Carneiro entende devia ser traduzida nesta questão concreta em relação a esta matéria. Para terminar, a questão relacionada, termino, Sr. Presidente, relacionada com a corrupção, porque o Sr. Deputado fez referência aos valores democráticos e o combate à corrupção é um combate da democracia, porque só na democracia é que a corrupção é um problema. Nós ouvimos há pouco o Sr. Deputado da Vergonha falar na corrupção sem que o Sr. Deputado da Vergonha tenha lavado a boca para falar da corrupção. Contratamos verdadeiramente um problema que é um problema da democracia, porque antes do 25 de Abril a corrupção era a política do Estado e a fusão entre o poder político e os interesses económicos era silenciada, e mais, aqueles que ousavam denunciar a corrupção antes do 25 de Abril eram perseguidos pelo poder fascista, pelo regime fascista, que perseguia, prendia, torturava todos aqueles que denunciavam e procuravam dar combate à corrupção.
Era concluir, Sr. Deputado.
Concluo, Sr. Presidente, a corrupção é de facto um problema da democracia e é um combate que a democracia tem que travar. E nesse combate à corrupção insere-se a necessidade de tomada de medidas legislativas, nomeadamente criminalização do enriquecimento injustificado. Queria saber se, a partir daquela retrospectiva que o Sr. Deputado fez sobre a história do Partido Socialista, se o PS desta vez vai acompanhar o PCP nesse combate pela criminalização do enriquecimento injustificado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado José Luís Carneiro tem a palavra para responder aos pedidos de esclarecimento. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Começo já precisamente por esta última questão que parece bastante relevante no plano da qualificação da vida democrática, da nossa vida coletiva. O Partido Socialista já o afirmou por intermédio da liderança desta bancada parlamentar, não apenas esteve no passado disponível para garantir historicamente a autonomia do Ministério Público e a independência dos tribunais, garantindo uma separação entre o poder político e o poder judicial, como sempre esteve historicamente ao lado dos que procuraram densificar o quadro legislativo para não apenas combater a corrupção, mas para prevenir a corrupção, como acompanhou as medidas que estão em curso, que visam atualizar esse quadro normativo, como também já manifestou abertura para aperfeiçoar o regime que já atribui maiores, mais amplas e mais complexas responsabilidades às responsabilidades declarativas daqueles que são titulares de órgãos políticos ou de altos cargos públicos, como hoje foi também já afirmado pelo nosso grupo parlamentar. Recordo, aliás, que vale a pena sublinhar, porque é importante sublinhar, dada a desinformação que anda na opinião pública, de que a Lei 52/2019 ampliou o leque das responsabilidades declarativas, que vão desde o responsável de serviço de uma autarquia até ao Presidente da República, como, ao mesmo tempo, estabeleceu uma moldura penal para responsabilizar aqueles que incorrem em faltas de ocultação de património ou de rendimentos, que deve ser naturalmente justificado. Quanto às questões colocadas também pelo Sr. Deputado em relação ao modo como olhamos para a União Europeia, aqui, de facto, historicamente, há uma divergência na forma como olhamos para o projeto europeu. Após a consolidação da transição democrática, um dos primeiros momentos que o novo Governo Constitucional, e no primeiro Governo Constitucional, como aliás fiz questão de sublinhar, o primeiro passo que deu, aliás pela mão de um antigo parlamentar, José Madeiros Ferreira, foi precisamente subscrever a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, porque estávamos atrasados desde 1948 para aderirmos a esse quadro fundamental de defesa dos direitos, liberdades e garantias. E logo depois, o pedido de adesão à Comunidade Económica Europeia. Porquê? Porque o Partido Socialista de Mário Soares, Medeiros Ferreira, Jaime Gama e outros sempre olharam para a União Europeia como um espaço de liberdade, de consolidação da liberdade e também de consolidação de um espaço de solidariedade do pós-guerra para que a Europa vivesse em paz. E nós não somos dependentes da Europa. Nós somos Europa. Nós somos um parceiro em igualdade. Nós somos um parceiro. Nós somos um parceiro em igualdade soberana com todos os outros Estados europeus. Daí que quaisquer soluções que venham a ser encontradas para a vacinação terão que ser soluções encontradas no conjunto do espaço e da decisão da União Europeia. E recordo, não tivesse sido a União Europeia, que aliás geriu melhor esta crise do que geriu a crise de 2008 e 2009, e teríamos nós conhecido bem maiores dificuldades do que aquelas que conhecemos, nomeadamente em termos de apoio aos trabalhadores e em termos de apoio à salvaguarda e proteção dos direitos sociais. Sra. Deputada Viana Cunha sublinhou, e que agradecemos também, aliás, agradecemos, vou terminar, Sr. Presidente, agradecemos as felicitações que foram dirigidas ao Partido Socialista. Acreditem que é com muita honra e com muito orgulho que a Presidente do Grupo Parlamentar, que eu e todos nós, recebemos essas vossas felicitações, porque é uma honra integrar o partido que esteve na origem e na consolidação de tantos dos direitos, das liberdades e garantias deste país. Sublinho aquilo que disse a deputada Viana Cunha sobre a importância que sempre demos à valorização dos instrumentos de qualificação da vida democrática. Agora, como foi dito, a qualificação da vida democrática terá também sempre que ver com o modo como nós olhamos para a democracia. Nós acreditamos numa democracia representativa, uma democracia liberal, que deve ser, por isso é que falei, de uma ética de convicções, mas também de uma ética de responsabilidade, que deve ser compatibilizada com instrumentos de participação e de envolvimento dos cidadãos no processo de escolha pública, no processo de decisão política, no processo de monitorização dos efeitos das políticas e da afetação de recursos públicos, porque os recursos públicos são de todos nós, são de todos os portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho de concluir.
Queria concluir respondendo ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo se poderíamos estar melhor. Com certeza, Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, eu próprio disse que há muito que fazer, mas negar o que foi feito ao longo dos 47 anos de democracia no nosso país seria efetivamente desvalorizar o esforço de tantas e de tantos que da clandestinidade e em democracia lutaram, entregaram as suas vidas para que hoje estejamos nesta democracia parlamentar a defender todos os portugueses.
Muito obrigado. Senhores deputados, vamos passar agora à declaração política pelo Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há um perigo invisível que ameaça a saúde pública e os recursos naturais em Portugal e sobre o qual a ação governativa tem sido também ela invisível. A incúria e inação do Ministério do Ambiente é grave e reiterada e, por isso, após inúmeras iniciativas e alertas, o Grupo Parlamentar do PSD traz hoje este assunto ao plenário. O solo é um recurso tão fundamental como o ar ou a água, e os solos contaminados são um grande perigo e um problema real. Mas estão escondidos, só são discutidos na opinião pública quando surgem casos polémicos e são negligenciados por um governo que se foca apenas na propaganda e no show-off mediático. Um quadro legal confuso e limitativo, acompanhado de instrumentos desconexos e fiscalização ineficiente, fazem hoje de Portugal um dos países mais desprotegidos da União Europeia no que diz respeito a esta matéria. Tinha de ser assim? Não, não tinha de ser assim. A reforma da área da prevenção da contaminação e remediação de solos em Portugal ficou consolidada no projeto legislativo para os solos já no final de 2015. A relevante legislação que define os princípios